Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro aqui de bancada do JMD, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado aqui. E você participa, claro, logo mais aí vamos divulgar suas mensagens escritas pelo nosso WhatsApp 988291029 e logo mais vamos liberar também o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. E já já tem as notícias do setor policial com o nosso repórter Coutinho Neto.
É, isso mesmo, já já. Olha, nós também vamos ter entrevista ao vivo aqui por telefone com o deputado estadual Paulo Câmara. O assunto é projeto de vacinação dos jornalistas e um ano de compra dos respiradores. Aqueles respiradores que foi comprado aí pelo governador Rui Costa, né? Nem respirador, nem dinheiro, nada. Enfim, o deputado é que tem informações aí para falar sobre o assunto. Tá? Já, já. Bem, são 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 14 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60%, 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui logo, Marcos, agradecer a atenção de seu Rubão, aqui do açougue do Rubão do Banco da Vitória. Ele trouxe aqui o Aldair para eu poder conhecer pessoalmente.
Isso, Aldair. Tetracampeão mundial, Aldair.
É, tetracampeão mundial aí, né? Pela nossa seleção brasileira. Aí eu brinquei com ele, Aldair. Não tô te mandando de velho, não, mas eu lembro. Eu era criança ali, pequenininho. Eu lembro de você lá na Copa de 94, né, Marcos Bezerra?
É, mas Aldair tá em forma, sempre se cuidando aí.
Eu falei pra ele que ele tá bem, ele tá muito novo, ele tinha que estar jogando ainda, profissionalmente. Mas Aldair, muito simpático, passou aqui rapidinho pra falar com a gente, porque esse negócio de pandemia, hoje em dia, a gente pode ficar à vontade, né, Marcos?
Isso.
Sempre com aquele distanciamento. Mas agradecer ao Rubão, que trouxe o Aldair aqui, esse grande atleta brasileiro, né? Marcou época, né, Marcos Bezerra? No futebol brasileiro. Um abraço aí para o Aldair e para os familiares do Aldair. Conheci algumas pessoas ali no açougue do Rubão, pessoas muito simpáticas, né? Um abraço aí para todos.
Isso.
Bem, olha, são 12h12, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador. CPI da pandemia é criada para investigar o governo, mas na verdade não é só o governo federal, né? Os estados aí também, municípios.
Correio de Sergipe, Defesa Civil seca. Sergipe passa a ter 13 municípios em situação de emergência.
É, por conta dessa seca aí, né, Marcos? Infelizmente, tem alguns lugares assim no país. É. Vamos de jornal O Dia de Teresina. Piauí vai pagar auxílio para 8 mil pessoas.
Folha de Pernambuco, CPI da Covid, União e Estados na mira.
Vamos de jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Covid, pacientes gastam até 80 mil reais. No caso, para quem pode pagar aí particular, né, Marcos?
Verdade. Tribuna do Norte de Natal, CPI da Covid, vai investigar repasse federal a estados.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Saiba o que fazer se perder prazo de doses da vacina.
Gazeta de Alagoas, Maceió, CPI da pandemia é criada e vai investigar recursos federais enviados para Alagoas.
Jornal Estado de São Paulo, em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão. E aí isso já lembra o quê? O caso do menino Henry, né, gente? Que está aí em toda a mídia neste momento.
Que absurdo, né? Agora de São Paulo, concessão de benefícios do INSS pela Justiça cresce.
Jornal Dia do Rio, olha aí o que eu falei. Caso Henry, agressões reveladas à mãe. Meu Deus, que caso, né, Marcos? Terrível.
Terrível.
Que aquele vereador, né, o doutor Jairinho, pra mim não é nenhum homem, nem vereador, nem nada, ele é um monstro. Fazer o que ele fez com essa criança, pelo amor de Deus.
Jornal Extra do Rio, saiba como recorrer em caso de auxílio negado.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, Covid-19, Senado, cria CPI e amplia alcance das investigações.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, CPI da Covid vai investigar o governo Bolsonaro e verbas federais para estados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando também que já já você vai poder participar aqui, né? 36752000 vai poder falar ao vivo conosco. Ou até mesmo você já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá? Olha, 12h15, vamos começar aqui o noticiário regional falando, trazendo aqui, divulgando os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, acabei de entrar novamente no Facebook da Prefeitura, onde eu pego o boletim, né, da Covid. E tem aqui o boletim publicado segunda-feira, tá? Às 10 da noite, falando que é do dia 12 de abril. Só que ontem, na terça-feira, eu entrei várias vezes e não estava lá. Mais uma vez, andam publicando aí, depois, e edita e coloca a data, né? E horários lá diferentes. Só que ninguém é bobo, né? Mas, já que tá aqui de 12 de abril, né? Que a gente não teve acesso nem anteontem, nem ontem, a gente divulga aqui. O boletim da Covid de Ilhéus, de 12 de abril, lembrando que hoje é 14, né, deveria ter aqui o de 13, informa que Ilhéus tem 15.764 casos confirmados de Covid no município, né, foram confirmados, mas deste total 15.041 curados. Ilhéus tem 322 casos ativos, infelizmente o município chegando aos 401 óbitos, infelizmente. Então, isso que deixa claro que nos últimos dias muitas pessoas morreram aí de Covid-19, viu? Deu um salto muito grande. Dos 81 leitos de UTI para Covid, em Ilhéus, 71 estão ocupados. Então, segundo este boletim do dia 12, tem vaga em Ilhéus. A gente não sabe neste momento, né? Infelizmente, os números não estão sendo atualizados constantemente. Então, nesse total aí de pessoas em UTI, 71... 25 são pacientes de Ilhéus e 46 são pacientes de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de diversos municípios, obviamente, através da regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que informa que saiu ontem, dia 13, Itabuna diariamente aí atualizando o boletim da Covid e envia para a imprensa. No boletim da Covid de Itabuna, informa que tem 27.827 casos confirmados no município, né, foram confirmados, e deste total são 26.864 curados. Infelizmente, o município tem 496 óbitos por conta da Covid-19. Também aumentou muito nos últimos dias o número de óbitos por conta da Covid. Em Itabuna, 45 pessoas internadas em leitos de UTI, 4 leitos de UTI disponíveis. 39 leitos clínicos ocupados, tá? Com pessoas. 27 leitos clínicos disponíveis. Itabuna não informa, né? Dessas 41 pessoas que estão em leitos de UTI, quantas são do município e quantas são de fora. E a gente deixa a sugestão que seria interessante aí informar. Olha, a gente vai trazer uma informação agora, né, Marcos, sobre a questão da segunda dose da vacina contra a Covid. Explica isso para nós, porque parece que a Secretaria de Saúde de Ilhéus está buscando, né, pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Pois é, com o objetivo de identificar pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, por meio do Setor de Combate às Endemias, iniciou ontem, dia 13, o trabalho de busca ativa do público que não compareceu na data agendada para completar a imunização. Conforme o setor, os agentes percorrerão diversos bairros de Ilhéus para localizar pessoas que precisam receber o reforço da Coronavac e aquelas que integram o grupo prioritário da primeira fase. A secretaria explica que é importante receber as duas doses para garantir a eficácia da vacina, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. Todavia, as pessoas que testaram positivo para o coronavírus precisam aguardar 30 dias após a data da confirmação da doença para receber a imunização, ainda que seja de segunda dose. A mesma recomendação é direcionada àquelas que apresentam quadro de síndrome respiratória. É preciso aguardar o término dos sintomas.
Tá aí, então você que tomou a segunda dose, que já está na hora, né, Marcos, de tomar. Isso. Tomou a primeira dose, já está na hora de tomar a segunda. Então se prontifique aí, né? É importante tomar essa segunda dose. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Itabuna mudou o horário aí de toque de recolher, tá? Então a gente precisa atualizar vocês, porque quando mudou para 21 horas a gente atualizou, então agora muda de novo, tá? A Ascom aí, a assessoria de comunicação da prefeitura, enviou informação dizendo que a prefeitura de Itabuna seguiu as normas do decreto estadual número 20.386, do dia 11, que determina restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas, de 8 da noite, tá, às 5 da manhã, até o dia 19 de abril. Então, a medida visa evitar a proliferação do novo coronavírus. Então, lembrando, Itabuna está iniciando aí esse toque de recolher às 8 da noite, tá? Os detalhes vocês já sabem, né? Todo mundo já tá, acho que já está acostumado. As hipóteses em relação ao deslocamento, né? Ida de serviço de saúde, farmácia, obviamente que você pode, é necessidade, tá? Agora, os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo bares, restaurantes e congêneres, deverão encerrar as atividades com até 30 minutos de antecedência para garantir o deslocamento dos seus funcionários. Então, se está começando às 8, 7 e meia da noite, provavelmente tem que encerrar aí, tá? Cada segmento comercial deverá seguir os horários de funcionamento estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho e demais ordenamentos, sendo respeitado o horário de 8 da noite a 5 da manhã no toque de recolher, e ficam permitidos os serviços de entrega delivery de alimentos até a meia-noite. O transporte coletivo funcionará até às 8 da noite, ok? É o que informa aí a Prefeitura de Itabuna. Olha, a venda de bebida alcoólica em Ilhéus é liberada. Como assim? Deixa a gente trazer a informação para vocês. O governador Rui Costa suspendeu na manhã de hoje, dia 14, parte das medidas restritivas anunciadas na última semana, que proibiam o comércio de bebidas alcoólicas no estado, tá? Hoje ainda a gente vai falar sobre isso e quais são os municípios que não podem. E aí, segundo o decreto número 20.395, tá? De 13 de abril desse ano, no artigo 2 fica vedada nos municípios constantes, fica vedada em alguns municípios, né? Nesse decreto é a venda de bebida alcoólica. Em qualquer estabelecimento, entrega a domicílio de 18 a 16 de abril até as 5 da manhã e de 19 até 19 de abril. Então, assim, os municípios que constam, né, são muitos que não podem vender bebida alcoólica. Em Ilhéus, no decreto, fica permitido a venda neste próximo fim de semana de bebida alcoólica, entre 16 a 19 de abril, até que a prefeitura publique decreto restringindo. Então, até agora não tem nenhum decreto da prefeitura de Ilhéus. Se a prefeitura de Ilhéus baixar um decreto restringindo essa venda de bebidas alcoólicas, aí a gente também divulga aqui para vocês. E no decreto do estado, que libera eventos na Bahia, que vale para encontros científicos, corporativos e religiosos, inclusive festas e shows seguem proibidos. Hoje ainda vamos falar sobre isso, trazer, né, as informações. Lembrando que o decreto libera os eventos que não engloba algumas regiões, aí a gente fala também, tá? E qual o total de municípios aí em relação a esse decreto. Tá? Então, por enquanto, está liberada essa venda de bebida alcoólica no fim de semana de Ilhéus, em Ilhéus. Mas, se a prefeitura baixar um decreto restringindo, vai suspender também, né? Suspende aí novamente. Então, vamos aguardar, obviamente, né?
Verdade.
12 horas e 24 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente quarta-feira, dia ensolarado, dia quente aqui na cidade de Ilhéus. Boa tarde, Marcos Bezerra, excelente quarta-feira.
Boa tarde, Coutinho, para você também, aquele abraço.
Grande abraço, Marcão. Um abraço também a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você vai embarcar comigo na nossa viatura da 102,9 e vamos invadir o setor policial com muitas informações dos plantões das principais delegacias de polícia de Itabuna e Ilhéus e também de toda a nossa região. Começando o nosso giro policial no município de Itabuna. Em Itabuna, um indivíduo conhecido como Carlos Hugo Paulista espancou a própria mãe no bairro Jardim Primavera. Segundo o que foi informado, a motivação foi porque ele queria dinheiro para sustentar o vício das drogas. A mamãe não deu a ele o dinheiro e ele se chateou partindo para as agressões. Vizinhos acionaram a polícia militar. Os agentes chegaram ao local e prenderam o agressor em flagrante. Ele foi carinhosamente conduzido ao complexo policial de Itabuna para registro de ocorrência. Ainda, outro fato de agressão à mulher também aconteceu em Itabuna. O indivíduo espancou a companheira por ser ciumento. Ele utilizou uma barra de ferro para cometer as agressões. Segundo os próprios vizinhos que acionaram a polícia, o agressor foi preso em flagrante pela polícia militar. Ele foi identificado apenas como Romildo Chapista e já está à disposição das autoridades. Aqui na cidade de Ilhéus, aconteceu um acidente ontem à noite envolvendo um motorista que perdeu o controle de um carro de bugre batendo no muro do aeroporto Jorge Amado, bem em frente ali ao Hotel Ofaba. De acordo com o que foi informado, o condutor, que não teve o nome revelado, ele perdeu o controle da direção em uma curva, vindo a bater violentamente no muro. A batida foi tão forte que o muro ficou destruído e o carro também ficou com a frente completamente destruída. Naquele momento, o trânsito ficou um pouco congestionado devido ao fluxo de veículos neste horário. Em nossa região, um vereador da cidade de Venceslau Guimarães, Daniel Souza de Assis, de apenas 23 anos de idade, ele foi baleado em um braço durante uma tentativa de assalto. O vereador sofreu a tentativa de assalto no trecho de Ubaitaba. Segundo informações, o vereador passa bem, mas não há informações até o momento sobre a autoria e a motivação do crime. Inclusive, na manhã de hoje, o vereador emitiu uma nota tranquilizando a comunidade de Venceslau Guimarães, que fica situada aqui às margens da BR-101, logo após o município de Gandu. Daqui a pouquinho, o Giroflex da 102,9 voltará com todo vapor, com novas notícias de polícia. Teve BO em Belmonte, vítima foi alvejada na boca. Esta matéria e muito mais, logo mais, aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada aí. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. São 12 horas e 27 minutos, vamos aproveitar que a gente ainda tem tempo, Marcos. Vamos explicar então aqui, trazendo informações para os ouvintes do noticiário estadual e falar um pouquinho mais, explicando sobre esse decreto aí que libera eventos na Bahia, tá? Mas vale para encontros científicos, corporativos e religiosos. Festas e shows seguem proibidos. Então presta atenção nisso, porque tem muita gente se confundindo, né, Marcos?
Verdade, Kátia. Após publicar decreto ontem, liberando eventos com até 50 pessoas, o governo da Bahia divulgou hoje, dia 14, divulgou a nota explicando que a liberação só vale para encontros científicos, corporativos e religiosos. As festas e shows seguem proibidos em todo o estado. De acordo com o governo da Bahia, os eventos liberados devem seguir todos os protocolos de saúde, distanciamento social e respeitando a ocupação de 25% da capacidade máxima dos espaços. Além disso, o decreto que libera os eventos não engloba as regiões de Barreiras, Ibotirama, Irecê, Santa Maria da Vitória e Guarambi, um total de 99 cidades, que não podem realizar qualquer tipo de evento, independentemente da quantidade de pessoas, Kátia.
Então, acho que ficou claro aí, né, Marcos Bezerro? Uhum. 12 horas e 28 minutos, vamos dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, na nossa fanpage, agradecendo logo a audiência dos nossos ouvintes. Quem tá interagindo conosco?
É, na fanpage, quem tá acompanhando é o Cristiano Souza, manda aquele boa tarde.
Boa tarde, Cristiano, um abraço.
Pra você. João Esteves também, Kátia, Marcos, abraços. Esse programa é 10.
Valeu, obrigada.
A Graciele Ribeiro também. É, a vacina dos idosos da Lagoa Encantada, cadê? Ela está cobrando aqui.
Realmente, né? Ontem me mandaram, cadê? Vou até olhar aqui de novo. É, me mandaram mensagem falando sobre isso. Kátia, cobra aí sobre essa questão da vacinação no interior, porque olha só essa lista aqui do balanço da vacinação contra a Covid-19 na zona rural, que fala aqui do dia 5 a 9 de abril. Aí tem alguns locais, como Carobeira, São José, Banco do Pedro, Castelo Novo, Lava Pés, assentamento de um Amazonas, quilômetro 18, Itariri, assentamento Bom Gosto, assentamento Valão, Ribeira das Pedras, Vila Olímpio, Ponta da Tulha, Mamuã, Ponta do Ramo, Juerana, Quilombola. Aí, Max, não tem a Lagoa Encantada, né? Aí a pessoa assim, vocês já falaram assim, essa pessoa, vocês já questionaram aí no programa, porque as localidades do interior, da Zona Sul, na Zona Sul, estão fora desse cronograma. Ou não tem público-alvo nessas comunidades. Couto, Santo Antônio, Rio de Engenho. E aí, lembrou também, na Zona Norte, Lagoa Encantada. Né? Por que esses locais não receberam ainda as vacinas? Já recebeu? Passa pra gente, a gente divulga. Né? Ou se vai receber, se já tem data, né, Marcos?
Isso.
A gente divulga também, porque as pessoas que moram nessas localidades estão questionando, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus, que as vacinas não chegaram. Em Lagoa Encantada, pessoal do Couto, Santo Antônio, Rio de Engenho, todo mundo reclamando.
Isso. O João Esteves também manda um abraço para Raimundo, que está no sítio, né? Um abraço, então. Edilza Santos está acompanhando pela fanpage. Boa tarde, estou ouvindo vocês do Alto Solidade, né? Não perco, em Ilhéus. A Mônica Lima também está acompanhando, né? E também a Edinaldo Mota. Boa tarde, Kátia, Marcos. Que Deus abençoe vocês. Manda um abraço para meu pai, seu Renato, dona Marli, meus primos e meus amigos em Vila Brasil, município de Una, que estão sempre ligados aí. O Timóteo, que está em Jequié.
Valeu, olhando. Um abraço a todos. Ó, 12h31. Vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial. Corre! E daqui a pouco a gente divulga mais mensagem aí e vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 39 minutos, como eu disse, enquanto a nossa Cauana aciona o nosso entrevistado, tá? Eu vou só divulgar rapidinho aqui. Após reuniões com a Câmara de Vereadores, especialistas, representantes da ATIL e das empresas de ônibus, né? Depois dessas reuniões aí, realizadas pelo vereador Augustão. Então, o vereador já concluiu o relatório sobre o transporte público de Ilhéus e fará a entrega pessoalmente ao prefeito Mário Alexandre, na companhia do presidente da Câmara, o Gerberson Moraes. Tá? Lembrando que a prefeitura não compareceu às reuniões, aí, nem mandou representante para as reuniões que a Câmara realizou, né, para encontrar um caminho aí para resolver esse imbróglio que é o transporte público de Ilhéus. A gente sabe que a situação é muito complicada, né? E como dizem algumas pessoas que participaram, uma decepção, né? Não chegou a nenhuma conclusão, a Câmara agora vai convocar a Prefeitura e o vereador Augustão vai entregar o relatório aí em mãos para o prefeito Mário Alexandre. Tomara que ele resolva, né? Faça alguma coisa para resolver, já que as empresas e a Câmara dizem que quem tem que resolver aí a responsabilidade é da Prefeitura de Ilhéus. Bem, 12 horas e 41 minutos, o nosso entrevistado já está na linha. É o deputado estadual Paulo Câmara. Hoje vamos bater outro papo aqui com o deputado. E dessa vez nós temos dois assuntos aqui em pauta. projeto de vacinação dos jornalistas e um ano da compra dos respiradores. Primeiro, eu gostaria de desejar uma boa tarde ao deputado estadual Paulo Câmara. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Gabriela, que faz parte desse programa aí agora, escutando o Jornal do Meio-Dia. Prazer grande estar falando com vocês mais uma vez, amigos.
Prazer é todo nosso, né, Marcos?
Boa tarde, deputado. Sim.
Bem, primeiro, claro, nós, como bons jornalistas, vamos falar de um assunto...
Puxando a sardinha para sua brasa, né?
Pois é. Vamos falar de um assunto aqui que nos interessa muito. Porque achamos interessante, viu, deputado Paulo Câmara, essa sua indicação à inclusão de jornalistas em grupo prioritário de vacinação contra a Covid, né? Então, por meio de uma indicação direcionada ao governador Rui Costa, o senhor... solicitou a inclusão dos profissionais de imprensa na categoria de trabalhadores prioritários para receber a imunização contra a Covid. Então, a proposição foi apresentada no último dia 6 à Assembleia Legislativa, então, na véspera do Dia do Jornalista, que é dia 7, não é isso mesmo?
Está corretíssima, cara. O que é que me chamou a atenção? Primeiro, o Plano Nacional de Vacinação, né, que vai até os 60 anos, estimulado, determinado pelo governo federal. E depois eu percebi algumas categorias se organizando com toda a legitimidade, como os policiais militares, civis, professores, todos aqueles ali de frente. E percebi que a categoria da imprensa, jornalista, estava esquecido. E se a gente for ver, desde o dia 16 de março do ano passado para cá, a imprensa não para, até porque a imprensa é responsável por levar informação, por levar o dia a dia do município, o dia a dia de Ilhéus, não só para Ilhéus, mas para toda a região.
Sim.
Como um todo. Então você, como está no estúdio, a pessoa que trabalha, o jornalista, o cameraman, enfim, todos os profissionais de imprensa, jornalistas, estavam esquecidos. Então, debatendo com colegas, amigos jornalistas, eu tive essa necessidade de compreender que vocês são tão importantes como outras categorias. Então, eu liderei esse processo aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, apresentei esse projeto para que dentro aqui do plano do governo do Estado da Bahia, assim que chegarem as vacinas agora e for predeterminado o plano de vacinação, já que a Polícia Militar já está com prioridade e a segunda categoria será a categoria de professores, sim, não podemos deixar os profissionais da imprensa e jornalistas de fora.
Uhum.
Até porque, quando tem um problema aí na rua, quem vai?
Não.
O jornalista. Quando não vai cobrir um ambulante, quando vai cobrir uma cobertura da imprensa, do prefeito, do vereador, da Câmara Municipal, que eu vi você falando, do dia a dia da cidade, reportagem externa, interna também, até porque para ter a Rádio Gabriela funcionando, você tem que estar aí agora, tem que ter um operador de som. Enfim, todos vocês que compõem e fazem parte da imprensa, eu me senti no dever e obrigação de defender e apresentar, até porque defendendo você, estou defendendo a democracia. A oportunidade que as pessoas têm de estarem ouvindo e sendo cada vez mais consumidos de informações através da Rádio Gabriela FM e todas as outras emissoras.
Inclusive, deputado, desde que começou a pandemia, o presidente da República, Bolsonaro, e o próprio governador Rui Costa sempre falam da importância do jornalista, da comunicação, está sempre divulgando tudo que ocorre em relação à Covid-19, de orientar, que é serviço essencial, sim, é importante o trabalho que a gente faz. Então, eu acho que faz bastante sentido essa sua indicação aí para que os profissionais da imprensa possam receber aí as vacinas.
Kátia, eu acho importantíssimo o valor que vocês têm, né, para a democracia, né, para a informação, né, para o consumo de informação nossa diária, é extremamente importante. É a Rádio Gabriela, é o site, é o jornal, é a TV, é o blog, enfim, vocês compõem um mundo de informação que abastece a todos nós. Não só a classe política, mas todo mundo que está agora no carro, que está no táxi, está se deslocando para sua casa, está na sua casa almoçando agora, ouvindo a Rádio Gabriela, o Jornal do Meio-Dia, todos eles estão sendo abastecidos e sendo informados do que se passa, não só em Ilhéus, mas na região, na Bahia e no Brasil. Então vocês têm que ser uma categoria diferenciada. Esse foi o meu entendimento, essa foi a minha percepção de tanto conversar com o jornalista e percebi que ninguém tinha levantado a bandeira em defesa dessa categoria. Então, quando eu fiz isso, mostrar ao governador do estado que já disse, mas precisa executar. Precisa,
sim,
colocar a categoria jornalista e profissional de imprensa, né, como prioridade assim que começarem a chegar essas vacinas agora, já que a Polícia Militar, já que os professores também já se organizaram, já estão inclusos, para que você possa agora também ter essa categoria colocada como prioridade no Plano Nacional de Vacinação.
E como o governador Rui Costa recebeu essa indicação? O senhor já tem alguma resposta sobre isso?
Olha, é o que eu digo aos meus pares, né? E aos colegas jornalistas. Aquele que for contra uma indicação dessa é contra a democracia. é não privilegiar aqueles que nos dão oportunidade de poder falar, é não prestigiar a população que escuta e que é abastecida de informação. Então, acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de discernimento, equilíbrio, de responsabilidade, né, tem que abraçar esse projeto, porque não é um projeto de Paulo Câmara, é um projeto da Bahia e do Brasil. Vocês são fundamentais para nos estar abastecendo de informação e nos balizando no dia a dia. Então, acho que é uma sensibilidade. Não vejo esse projeto como empecilho, pelo contrário, eu vejo como um avanço e tenho a menor dúvida que aquele servidor público, aquele homem público, no caso, governador do estado, secretário de saúde, tiver um mínimo de sensibilidade, ele vai ter que abraçar e colocar essa categoria como prioridade no plano de vacinação.
Então vamos aguardar essa boa nova, né? Quando vai ser divulgada, aí, digamos assim, eu já penso positivamente. Que os profissionais da comunicação possam entrar nesse plano aí de imunização como um classe, né, fazendo parte aí desse plano. Então vamos torcer. Agora eu vou aproveitar o tempo aqui, deputado, para mudar de assunto e falar sobre uma outra questão. É sobre as compras daqueles respiradores, né? Isso. Que nem respirador e nem dinheiro até hoje. Inclusive, a gente tem informações que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, está investigando o governador Rui Costa após delações premiadas no caso das compras dos respiradores em 2020, durante o primeiro pico da pandemia de Covid-19, tá? Então, o governo baiano, em 2020, durante o pico da pandemia, disse que precisava adquirir centenas de respiradores para atender o número crescente de casos de pacientes que precisavam ser entubados nas emergências dos hospitais da Bahia. Então, o governador autorizou a compra desses respiradores sem licitação. Me corrija se eu estiver errada. E aí, as três empresas, Hempcare, Ocean e a Pulsar, né, foram pagas antecipadamente, entretanto, nenhuma delas entregaram os respiradores nem devolveram o dinheiro. Como é que está o acompanhamento disso aí por parte da Assembleia Legislativa e, no caso, aí, principalmente pelo senhor, que é um deputado estadual aqui da nossa Bahia?
Olha, minha amiga, quero dizer com muito orgulho que eu fui o único deputado da Bahia, quer seja federal, quer seja estadual, que levantou essa voz em abril do ano passado. 8 de abril agora, completou um ano da assinatura desse contrato. E você, amigo ouvinte da Rádio Gabriela, que nos escuta agora, só para vocês compreenderem como é que surgiu esse fato, essa empresa Repcare, que foi a primeira a receber 50 milhões de reais antecipados, ela foi criada com 3 ou 4 funcionários, sem não tem cadastro na Anvisa, nunca fez nenhuma compra internacional, nunca fez nenhuma compra de medicamento. E ela recebeu 50 milhões de reais antecipados e pagou 14 milhões de reais de comissão. Outros dizem, nossa, que foram propina. A própria empresária, Tatiana Prestes, ela afirma que o ex-secretário Bruno do governo do estado da Bahia pediu que estuprasse o estado. O que é isso? Que o valor do contrato saísse de 23 mil dólares para 35 mil dólares. 35 mil dólares. Está lá no depoimento dela. O secretário, à época, pediu demissão. Logo depois, na sequência, o governo do estado faz outra compra desastrosa, pagando mais 50 milhões de reais, né, à empresa Ocean, que recebe dinheiro antecipado para entregar respiradores que nunca vieram. Aí eu pergunto vocês, amigos ouvintes da Rádio Gabriela, que é do programa Jornal do Meio Dia. Qualquer pessoa que presta um serviço ao governo do estado passa por uma burocracia enorme, com documentação, com critério, né? Qual a prestação do serviço que recebe antecipado 50 milhões? Qual foi o servidor que assinou nota técnica avalizando essa compra? Qual foi o parecer jurídico da PGE? Quem assinou esse contrato? Quem levou esse contrato para o governador assinar? Nós estamos falando de 100 milhões de reais. Agora eu quero trazer à luz do dia. Nós passamos a primeira onda com muita dificuldade e não tinha respirador. E agora essa segunda, agora no mês de fevereiro e março, foi mais avassaladora ainda. Quantas pessoas ficaram na UPA de Ilhéus? Quantas pessoas ficaram sem poder entrar nos hospitais por falta de respirador? Ia dizer que resolveu o problema da pandemia da Bahia? Claro que não. Mas ia dar mais dignidade, ia dar mais um pouco mais de conforto às famílias. Algumas pessoas poderiam ter sido salvas com esses respiradores, que alguém botou no bolso esse dinheiro. A minha indignação, Kátia Marques, amigo ouvinte da Gabriela FM, é meter a mão no dinheiro da saúde e botar no bolso. E nós passaram um ano e até agora nenhuma satisfação. E o ex-secretário, Bruno Dauch, que era o todo poderoso, chefe da Casa Civil, era o braço direito e o braço esquerdo do governador Rui Costa, continua como conselheiro da estatal, recebendo 13 mil reais por mês. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com a população da Bahia. Nós precisamos de transparência. E como você colocou, O Tribunal de Contas do Estado afirma no relatório do relator João Bonfim que foram cometidas irregularidades pelo governo do Estado da Bahia. E como você finalizou aí, Kátia, hoje esse processo se encontra na PGR, sobre segredo de justiça, sobre o Superior Tribunal de Justiça, investigando. Eu não tenho a menor dúvida, eu sempre digo, a justiça tarda, mas não falha. E quem fez uma observação do dinheiro público tem que pagar, custe o que custar. O que não pode, nós estamos vendo aí a região do Cacaueira, né, de todo o sul do estado, passando dificuldades em leitos de hospitais por falta de respiradores, quando o governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, pagou 100 milhões de reais antecipados a duas empresas praticamente foram criadas no papel.
O deputado, a Procuradoria-Geral da República, PGR, disse que a compra dos respiradores pelas empresas, a Hempcare, Ocean e a Pulsar, é um total de 200 milhões de reais.
Pode ter, porque também tem o consórcio Nordeste envolvido.
Exato.
Né? Falou por parte do governo do estado, no relatório do TCE, que foi agora apresentado pelo relator do Bonfim, em novembro do ano passado, dá aproximadamente 99 milhões, 100 milhões de reais arredondando, né?
Sim.
Irregularidades cometidas pelo governo do estado com relação ao compra dos respiradores. Né? Aí se você falar os montantes de compra de insumos e outras compras que a PGR pode estar investigando, aí você fala teste rápido, insumos, equipamentos e outras compras, pode juntar esse montante. Mas de respiradores, nós estamos falando de 100 milhões de reais. Imagine, Gabriela, imagine, Kátia, amigo ouvinte da Rádio Gabriela, você ganha uma licitação no WhatsApp, o governador lhe chama, o secretário lhe paga 50 milhões de reais antecipado, uma empresa que nunca existiu.
Como é que é?
50 milhões.
Uma licitação.
Foi assim que aconteceu.
Via WhatsApp.
Via WhatsApp, o grupo foi criado pelo WhatsApp. Essa empresa de São Paulo, com três funcionários. Quer dizer, é aberração da aberração. E a mulher pagou 14 milhões de comissão, leia-se propina, né? Outros falam de maneira mais vulgar, eu não gosto, mas ela chama a famosa comissão, entre aspas, né? Aos intermediários.
Que isso?
Quer dizer, isso é um escândalo nacional, isso tem que ter polícia, isso não é possível. Aí você fala, eu falo isso com alegria? Claro que não. Eu falo com constrangimento, com dor no coração. Porque o momento que a Bahia atravessa, que o país atravessa, todos nós aqui reclusos, o empresariado, o comerciante quebrando com lockdown, não podendo nada abrir, né, os hospitais superlotados, e esse dinheiro que poderia estar servindo à população foi parar no bolso de muita gente e não o seu fim, que era a compra de respiradores e equipamentos. Isso é uma vergonha nacional, menino. Aliás, a Bahia já tem tanta vergonha nacional e é esse o carimbo de mais uma. 100 milhões jogados pelo ralo. Mas qual é o nosso conforto, amigo ouvinte da Gabriela FM, família Ilhéense? É que esse processo já está na Procuradoria-Geral da República, no Superior Tribunal de Justiça. Volto a dizer, a justiça tarda, mas não falha. Já já a gente vai ter esclarecimento do responsável, quem meteu a mão e onde ele vai parar, a gente já sabe.
Enquanto isso, quem paga a conta desses 100 milhões são os baianos?
Todos nós, é dinheiro nosso, é dinheiro seu, Kátia, é dinheiro de Marcos, é dinheiro do amigo ouvinte da Gabriela FM, que está nos escutando agora, é dinheiro de imposto. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, é o dinheiro não pertence a gente. A gente, quando paga os nossos tributos, esses tributos têm que ser revertidos. O dinheiro é público para ser gerido de maneira bem, de maneira responsável, coisa que não acontece aqui na Bahia. Uma irresponsabilidade que eu nunca vi na vida se pagar. Eu pergunto aqui, eu faço um desafio aqui a todo amigo ouvinte da Gabriela FM, arranje um contrato do governo do estado, qualquer que seja. Quer seja de pessoal, quer seja de alimentação, quer seja de obra, de pavimentação, que o prestador de serviço recebe antecipado antes de prestar qualquer tipo de início de serviço. Não existe isso no mundo público, pelo contrário, a gente sabe a burocracia que é para iniciar um serviço e mais 90 dias para receber a primeira parcela. E essa, né, de bom grado, como salvador da pátria, salvou o bolso de muita gente, eu tenho certeza. Muita gente aí está sorrindo, né, está feliz da vida, né, com esses milhões e milhões que foram parar nos bolsos de pessoas físicas ou de paraísos fiscais. Mas o fim específico era estar abastecido aí o Hospital do Cacau, toda a região dando suporte, o Hospital de Salvador, a região do Extremo Sul. Infelizmente a gente não vê. O que a gente vê é uma perseguição, né, um lockdown exagerado, mandando todo mundo se prejudicar, um desemprego enorme que vai ter e não dá satisfação. A minha revolta, Kátia e Marcos, é a não satisfação. É a falta de transparência. Você não ouve uma palavra do governador e de qualquer representante do governo do estado com esse assunto. É um silêncio ensurdecedor. parece que está com medo que aconteça alguma coisa.
E deputado Paulo Câmara, vocês aí deputados na Assembleia já conversaram para criar uma comissão para investigar esse caso especificamente, porque é um valor exorbitante, né? É tipo o que foi gasto na construção da primeira ponte estaiada da Bahia aqui em Ilhéus, né?
Marcos, olha, primeiro eu fui o único deputado que falei, não existe outro deputado que tenha falado desse assunto. Fui o único da Assembleia Legislativa que brigou, que se expôs, né? Foi até muito retalhado aqui na região, aqui, Salvador, região metropolitana, me polindo de ter acesso em pé. Só para você ter ideia, o absurdo que chegou, eu fui dar entrevista numa rádio ao vivo, foi cancelado, o dono cancelou, porque disse que o governo do estado proibiu dar entrevista na rádio para falar desse assunto. Mas eu não tenho medo, eu tenho que enfrentar. Qual é o nosso problema hoje na Assembleia Legislativa da Bahia? Nós somos 17 deputados de oposição e se faz necessário 21 assinaturas para você, abrir uma CPI. Entendi. Ou seja, precisa de deputado governista. A pergunta agora, amigo ouvinte, é cobrar dos deputados que vocês votaram essa responsabilidade. Qualquer deputado que teve em ideias, que teve voto, tem que ter a responsabilidade de assinar esse protocolo, porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é da população da Bahia e foi muito mal utilizado. Mas infelizmente, ou felizmente, né? Eu não devo nada a ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Eu fui o único deputado, e sou o único deputado que continua falando desse assunto, batendo na tecla, porque não tenho a menor dúvida, esse esclarecimento final vai chegar, não através do deputado, através da Gabriela FM, mas sim através da Procuradoria-Geral da República, do Superior Tribunal de Justiça e da Polícia Federal.
Entendemos. Olha, deputado Paulo Câmara, acho que agora todo o sul da Bahia, né, que o senhor está sendo ouvido em todo o sul, parte do extremo sul e sudoeste da Bahia, soube de informações que com certeza muita gente não sabia, porque eu percebo que parte da imprensa não divulga isso, né? Infelizmente, eu sinto muito, mas eu sou da imprensa, mas eu tenho que ser realista, né? Então, o senhor trouxe muitas informações aqui que a gente não sabia. Muito obrigada. E depois de uma outra oportunidade, a gente fala mais sobre o assunto. Claro, quando o senhor tiver novidades também sobre essa questão, pode nos procurar, nos informar. Certamente vamos abrir espaço aqui no Jornal do Meio Dia.
Eu agradeço a você, a paciência do amigo ouvinte da Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia, a você, Marcos. Olha, só para você entender, 90% da imprensa da Bahia é proibida de falar. Quis fazer uma campanha de outdoor pelo estado. A campanha era o seguinte: sem respiradores, escrito SM, 100 milhões desperdiçados. Disseram que eu não poderia botar porque o governo do estado é o maior patrocinador. Essa é uma vergonha, né? Mas graças a Deus nós temos a Gabriela FM e algumas pouquíssimas rádios que são independentes, que se respeitam e, acima de tudo, valorizam o ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço e que o nosso bom Deus interceda e proteja pela família de todos nós.
Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Tá aí, caro ouvinte, você acabou de ouvir o deputado estadual Paulo Câmara, tá? Faz parte aí da nossa Assembleia Legislativa, falou sobre esse pedido que ele fez ao governo do estado para incluir os profissionais da comunicação da Bahia no plano aí de prioridades, né? De imunização, de vacinação, e também falou sobre essa questão, sobre os respiradores, né? 100 milhões de reais que a Bahia pagou por respiradores que até hoje não apareceram, nem respiradores, nem dinheiro. Triste, né, gente? Que situação. 12 horas e 59 minutos. O nosso repórter Coutinho já vai fazer a segunda entrada dele de hoje no Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, pronto, ele já está na linha, então vamos adiantar que o nosso repórter também tem prioridade aqui, porque ele sempre divulga muitas informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho? Caiu a ligação. Caiu a ligação. Tenta de novo, por favor. Enquanto o Coutinho é acionado, deixa eu trazer aqui uma informação aqui para nossos ouvintes. Então, atenção aí, viu, para todos. O grupo Amigos da Praia, Ilhéus, inicia projeto de coleta de tampinhas em parceria com o ONG Planeta dos Bichos. Então, tampinhas plásticas causam um grande impacto ambiental na poluição de mares, né, gente, rios. Então, animais e aves aquáticas confundem as tampinhas com comida e os pequenos peixes ingerem, confunde com pequenos peixes, né? Cada comendo isso aí não é nada bom. Então, o GAP e a ONG Planeta dos Bichos propõem uma solução conjunta com grande participação comunitária. As pessoas podem ajudar o meio ambiente e a causa do bem-estar animal ao mesmo tempo, com um gesto simples, separar as tampinhas plásticas, tá? A nova sede do GAP, gente, fica na Avenida Soares Lopes, lateral da Igreja de São Sebastião. Lá tem um ponto de coleta. Corre lá entregue essas tampinhas, tá bom? Vamos lá, Coutinho Neto,
nosso repórter está na linha.
Só se for agora, Kátia. Voltamos, sim, com novas notícias de polícia. Fazer aqui um resumão devido ao horário, mas vamos começar, então, o nosso giro com a nossa viatura da 102,9. No extremo sul da Bahia, em Belmonte, um homem, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo no dia de ontem. O fato aconteceu na rua 7 de setembro, onde a vítima, Cleiton Silva dos Santos, estava na janela de sua residência e foi abordado por um homem, identificado pelo pronome de Leike, que o surpreendeu com um disparo que atingiu a vítima na boca. Com a vítima caída no chão, o agressor tentou ainda efetuar mais disparos, mas a arma falhou. Recuperado do susto, Cleiton se levantou e acabou fugindo e não foi assassinado. Deu sorte. O pedreiro, ele foi assassinado na noite de ontem, terça-feira, em Teixeira de Freitas. Onivaldo Prates Santos, conhecido por Caroço, de 46 anos de idade, ele foi assassinado. O fato aconteceu por volta das 19 horas em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Grandeni. Policiais preservaram o local até a chegada do delegado Manuel Andreata. Na sequência, conseguiu informações de populares que Caroço era usuário de entorpecentes e também trabalhava como pedreiro. Aqui em Piauí, a polícia militar apreendeu no final da tarde de ontem duas armas de fogo que, segundo informou a própria polícia, seria utilizada para cometer homicídios ainda no dia de ontem no município de Piauí. Segundo a própria polícia, os dois irmãos foram presos. A dupla tem 22 e 25 anos de idade e com a dupla ainda foi encontrada 30 gramas de cocaína em embalagens para droga e todo o material apreendido, e os irmãos foram apresentados na delegacia local. O senhor Florisvaldo Rodrigues da Silva, de 45 anos de idade, ele foi encontrado morto na manhã de ontem após sair para caçar em Sobradinho, no município de São Gonçalo dos Campos, na região ali de Feira de Santana. Segundo relatos iniciais, o homem tinha um hábito de sair para caçar tatu naquela região e foi encontrado em um buraco utilizado como armadilha para prender os animais. A causa da morte ainda não foi revelada. Em Juazeiro aconteceu uma tragédia, hein? Uma troca de tiros que aconteceu na tarde de ontem dentro de um estabelecimento nas proximidades do mercado do produtor tirou a vida de duas pessoas e deixou moradores e permissionários assustados. O tumulto se iniciou com a população querendo entrar no local e entender o que havia acontecido. De acordo com as primeiras informações do momento, uma discussão entre dois parentes teria motivado a troca de tiros. Ainda, segundo o SAMU, ela foi acionada, mas não deu tempo de socorrer as vítimas. A Polícia Civil confirmou as duas mortes, destaturando o caso. Um dos mortos é Cristiano, ele era presidente da Associação dos Permissionários do Entreposto. O outro, identificado como Ulisses, eles eram parentes. De acordo com testemunhas, após várias discussões entre as duas pessoas, dentro de um ponto comercial de Cristiano, o comerciante atirou em Ulisses e, em seguida, cometeu suicídio. Fato trágico, lá em Juazeiro, no extremo norte da Bahia. Portanto, essas foram as informações policiais de hoje, quarta-feira. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã com mais notícias. Bem, vamos direto para o noticiário nacional, Marcos Bezerra, porque a gente vai ter que finalizar aí o Jornal do Meio-Dia. Bem, Marcos, traz a informação para nós, né, que o ministro da Saúde anunciou aí antecipação de doses da vacina Pfizer, totalizando mais de 15 milhões até junho. Como assim?
O ministro Marcelo Queiroga afirmou hoje que o governo antecipará o recebimento de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 até o mês de junho, totalizando 15 milhões e 500 mil doses do imunizante. Trago para os senhores uma boa notícia. A antecipação de doses da vacina da Pfizer, fruto de ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o principal executivo da Pfizer, que resulta em 15 milhões e meio de doses da Pfizer, né, já no mês de abril, maio e junho, disse o ministro em entrevista após a segunda reunião do Comitê para o Enfrentamento da Pandemia. Ou seja, conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto, das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer nosso calendário de vacinação. Anteriormente, o governo federal tinha estimado que receberia 13 milhões e meio de doses do imunizante da Pfizer até junho. O ministro afirmou que também foram discutidas na reunião estratégias para ampliar a oferta de insumos que fazem parte do chamado kit de intubação para pacientes com o novo coronavírus. O governo federal, através de iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana da Saúde, já fez uma compra direta e estimamos que nos próximos 10 dias tenhamos nosso estoque regulador fortalecido para acabar com essa luta do dia e dar suporte para as secretarias estaduais e municipais, afirmou Queiroga. Ele disse que o governo também fará um pregão internacional para comprar mais fármacos que fazem parte desse kit e ampliar seus estoques. Outra questão que tem sido alvo de reclamações é o fornecimento de oxigênio para os hospitais. Nesse sentido, o ministro afirmou que serão recebidos 18 caminhões importados do Canadá que auxiliaram na distribuição do insumo para unidades médicas. O ministro também destacou a escolha da enfermeira Franciele Fontana para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Ela atuou como coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Escolhemos uma funcionária de carreira para prestigiar a carreira pública, para fortalecer os quadros do Ministério. Ela coordena o PNI e, ao trazer alguém que coordena o PNI, sinalizamos claramente que o objetivo principal é fortalecer nossa campanha de vacinação, disse o ministro.
Então tá aí, né? Que antes seriam 13 milhões, agora passa a ser 15 milhões, né? 500 mil doses da vacina da Pfizer, né? Para o Brasil até junho. Que chegue logo e cada vez mais o Brasil possa vacinar a população, né, Marcos?
Isso.
E que lembrando que o governo federal, o Ministério da Saúde faz o repasse para o governo, os governos do estado, cada um faz o repasse para os municípios. E aí a gente pede aos senhores prefeitos que agilizem a vacinação no seu município. Lembre das comunidades rurais, como é o caso aqui em Ilhéus, né? A Lagoa Encantada está lá implorando e nada de chegar a vacinação. Complicado. E a gente sabe que o acesso lá não é bom, né, Marcos?
Uhum.
Olha, nós vamos finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, os nossos queridos ouvintes, boa tarde e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, às 2, Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.